Para você ligado na Rádio Onboard, aqui é o Felipe Maciel. Nós estamos iniciando a edição número 105 de nossa rádio. Vamos falar do regulamento de 2011 dessa vez. E aqui ao meu lado, como sempre, o grande amigo Hongru, que vai comentar tudo a respeito desse regulamento, pelo menos as principais regras, as principais mudanças para esse ano. Ron, grande abraço, fala aí.
Grande abraço, Felipe. A gente vai tentar dar uma destrinchada nessas novas regras que a princípio parecem sem pé nem cabeça. E com o decorrer da temporada, a gente vai começando a se acostumar e vai perceber que realmente elas são nem sem pé nem cabeça e melhor que elas nem existissem.
Muito bem, aqui também ao nosso lado, Fábio Campos, o cara que tanto fez pressão para o campeonato começar em Melbourne, agora está aí. Fábio, grande abraço.
É verdade, Felipe, grande abraço a todos que nos ouvem. Prazer estar aqui mais uma vez para a gente fazer um programa, espero eu, tão bom quanto da semana passada. E um dos assuntos quentes para a gente comentar é esse, né? Fórmula 1 teve uma coisa que me surpreendeu absolutamente, é que foi o adiamento da primeira etapa. A Fórmula 1 não abre mais o seu campeonato no dia 3. Nós fizemos aqui toda uma cronologia, né? Uma conta de quantas segundas-feiras, quantos programas, tinha hora que começaria. E foi tudo por água abaixo. É, há uma reviravolta aí no planeta que acabou acertando em cheio, mais uma, né? Que acerta em cheio a Fórmula 1, e a gente vai discutir isso que aconteceu. Não tem mais Grande Prêmio do Bahrein.
É, vamos discutir, mas discutir rapidinho, porque tem tanta regra hoje pra gente comentar aqui. Então, Ron, o que, que você diz a respeito desse cancelamento do GP do Bahrein, que pode até acontecer? Se especula nesse momento a parte final do campeonato, quem sabe, mas o fato é que a gente tá aí 4 meses sem corrida, e quando viria a primeira, ela logo foi adiada. Vamos ficar órfãos de Fórmula 1 por mais 2 semanas, pelo menos.
É, o chato, né, nisso tudo, é que, na verdade, a palavra cancelamento ainda não está em pauta, né? Houve um adiamento da corrida e uma tentativa do velhinho da Fusarca de tentar encaixar a corrida barenita para uma outra data dentro do campeonato. O que eu acho, eu pessoalmente, eu creio que o Fábio tem a mesma opinião que eu, muito difícil, porque um campeonato com 20 corridas já teria um calendário meio apertado. Então, você passar uma daqui lá para o meio vai dar um pouquinho de dor de cabeça, ter os lances da logística e tal. Então, eu já acho que, embora a palavra não esteja em pauta, eu acho que o mais correto seria já usar esse termo, cancelamento, até porque a gente não sabe se os ânimos vão serenar lá e, se serenarem, para que lado, né? Se vai continuar o governo que tá, se vai entrar um nego que é contra a corrida, ou sei lá o quê, vai saber. Muçulmano tem uma cabeça diferente, né? Não sabe direito o que pode acontecer por lá. E só para lembrar aí que você disse bem, o Fábio fez toda a pressão para que o campeonato começasse na Austrália, com e-mails, com protesto, ele que fez um abraço simbólico no traçado de Melbourne, ele só esqueceu de pedir para adiantar a corrida, né? Deixou lá para quando era mesmo e deixou a gente um pouco mais sem corrida. Um pouco mais tempo sem carro na pista para valer, né?
É, Ron, só não coloque a culpa em mim, hein? Não diga que fui eu que fiz o cancelamento. Eu, claro que eu tô. Gente que é do mundo do automobilismo, né? A gente que praticamente vive, né? Eu praticamente me planejo muito da minha vida, dos meus finais de semana, baseado com o calendário da Fórmula 1, né? Deixa de fazer coisas. Não sou só eu, né? Todo mundo aqui deixa de fazer coisas quando tem uma corrida de Fórmula 1. Então, a gente está nesse mundo, a gente acaba sendo afetado por tabela, né? A gente acaba sendo, por que não dizer, prejudicado, né? A gente vai ter 19 etapas, eu acredito, sinceramente, que não serão 20. Alguma coisa conspira para a Fórmula 1 nunca correr 20 corridas, né? Uma cancela, uma sai, outra briga, outra desiste. E dessa vez, quando iam ser as 20, parece que vão ser 19. Né? É muito difícil se encaixar uma corrida de Fórmula 1. O calendário da Fórmula 1 é muito apertado. Dificilmente a Fórmula 1 estenderia o 27 de novembro, né, que é a data do seu encerramento. Já é até muito longe, se a gente for pensar, muitos anos em que a Fórmula 1 terminou, né, no início de outubro, né, mas já está indo lá praticamente até as raias de dezembro, e o espaço entre corridas é praticamente impossível. É muito difícil achar uma data ali que caiba. Vai ter que se fazer uma coisa assim de uma semana, 2 semanas seguidas de corrida. Enfim, eu não acredito. Eu acho que vamos ficar com 19, o que é muito triste, lamentável. Né, uma corrida a mais é sempre, não importa aonde ou em que, ó, em determinada época. Enfim, 20 corridas é que ia ser o grande barato, né, 20 finais de semana acompanhando corrida de Fórmula 1. Então É lamentável, a gente fica chateado, embora faça questão de ressaltar aqui o meu total apoio a esses fatos que estão acontecendo, né, no mundo árabe. Eu acho esses protestos amplamente saudáveis, eu acho extremamente prudente que a população reivindique e caiam essas ditaduras de 40 anos, esses caras que mandam no país por decreto, mandam prender quem fala A, quem fala B ou quem fala C. Então eu acho que isso tudo é muito positivo, eu acho muito legal que esteja acontecendo, é uma pena que acerta a Fórmula 1, mas não é por causa disso que nós vamos ficar aqui condenando o Bahrein. Acho que é o direito do povo do Bahrein, como foi do Egito, como é da Líbia, como é, enfim, assunto para outro programa, mas eu acho que tudo isso que está acontecendo é legítimo e o pessoal tem direito de fazer isso, uma pena que dessa vez nos acertou e nos acertou em cheio.
Dando uma arredondadinha no que o Fábio falou, é legítimo, é saudável, né, no caso, não é... Saudável, desculpa. É legítimo, mas saudável não é não, porque tá morrendo gente pra caramba por lá, né? Principalmente no Bahrein e na Líbia.
A intenção é saudável, né? A repressão é que nunca é.
É isso. Então, vamos nós sair desse campo político, falar agora da Fórmula 1, iniciar aqui a nossa pauta falando do regulamento, começando pelas regras mais simples, das regras mais esportivas, digamos assim, já que a Fórmula 1 tem regulamento esportivo, regulamento técnico. A gente começa pela parte mais light da coisa. Hungru, nesse ano, volta aquela velha regra dos 107% no treino de classificação, que deve ter deixado a Fórmula 1 lá pelo período de 2002, né? Se não me engano, foi o último ano em que a gente teve aquele formato de treino tradicional, agora com esse treino dividido em três partes e com as equipes lentas no grid, Espanha, Virgin, virou Marussia e Lotus, a gente vai passar aí a ter um Q1 onde elas podem ser eliminadas, os seus pilotos podem não se classificar para a corrida se ficarem 7% acima do tempo do primeiro colocado na classificação 1. O que você acha então dessa regra? É válida? É exagero? Como é que é?
Eu acho que essa regra chegou com um ano de atraso. Ela abandonou a Fórmula 1 quando os carros deixaram de estar em número suficiente para serem barrados no treino, ou seja, não tinha como barrar, ter o número mínimo de carros no grid se barrassem alguém em 107%, e aí com a abertura das vagas para as novas equipes, ela deveria ter voltado, até porque, não porque dizer, são as equipes pequenas, não acrescentam nada, é que haviam algumas partes ali dos treinos e tal, algumas provas em que ficava muito além dos 107%, né? Então ali ela deveria ter voltado. Agora, para esse ano, que as equipes novas, novatas, no caso, já chegaram, já estão mais por dentro do regulamento, os carros já estão um pouquinho melhor construídos, eu duvido que alguma dessas equipes fique a 107% da outra se não houver problema, né? Como no ano passado, era latente, o cara ficava a 5 segundos do pole, 5, 6 segundos do pole, aí é uma coisa diferente. Eu duvido que esse ano ela vá acontecer, por isso que eu acho que essa regrinha, que até certo ponto, se a gente tivesse 20 equipes, 25 equipes, então ela seria muito benéfica, e para esse ano aqui ela chegou, ela é boa, ela é bem-vinda, mas chegou com um pouquinho de atraso, né? Se bem que ela também tem alguns meandros, né, Felipe? Parece que ela não pega a Ferrari, não pega a McLaren e tal. Se acontecer desses carros ficarem no 107% no Q1 por algum problema, as outras equipes podem votar em colocar ela de volta no grid ou coisa parecida. Eu li alguma coisa sobre esse lance aí e eu acho que você vai comentar sobre isso agora.
Vou deixar pro Fábio comentar, que é a questão da exceção à regra. Nesse caso, se aplica a quem mostrar, por exemplo, nos treinos anteriores, no treino livre 1, 2 ou 3, que tinha desempenho sim para passar, para se classificar, mas por algum problema no Q1, alguma batida, por exemplo, algum problema no carro, né, não conseguiu classificação. Então, Fábio, diz aí se você acha justo isso também, ou se esses fatos inesperados deveriam pegar essas equipes também, mesmo que Ferrari, vai que o Massa, por exemplo, tem algum problema e não consegue se classificar, é justa essa exceção aí, já feita pensando para preservar a equipe, Fábio?
Então, pelo que vocês estão dizendo, os treinos de sexta-feira, treinos livres, passam a contar a avaliação para o grid, então. Porque se tem que mostrar ali, alguma coisa ali está valendo em termos de tempo, então. Só para esclarecer.
Não, mas isso só para equipes como Ferrari, McLaren, talvez a Williams, Red Bull, né? Mercedes.
Então é ridículo. Então não vale para outro? Então?
Peraí. Aí você já está exagerando na interpretação. A regra não diz que é para certas equipes. Aí já é a interpretação.
Ela diz que é para certas equipes, mas ela diz que se essas equipes tradicionais ou as equipes maiores ficarem de fora do 107%, eles vão rever a sexta-feira.
Não.
Mas não fala nada sobre as pequenas. Ficou fora, ficou, pronto e acabou.
Não. A regra não diz se a equipe é grande ou é pequena. A regra é a regra. Ela tem que valer para todo mundo. Então,
mas não é assim que funciona.
Ah, tá. Aí é interpretação sua. Mas não vamos culpar já a regra, o que está escrito lá não é isso aí, não.
Mas então, se a Ferrari e a McLaren não fizerem tempo no Q1, elas estão de fora, ô Felipe?
Não. Elas vão ser revistas de acordo com a regra.
Não. Eu acredito até que, vamos supor, a Lotus do Tony Fernandes lá, se eles tiverem um problema, mas eles tiverem mostrado, por exemplo, no terceiro treino livre que tinham tempo suficiente para entrar nesse 107%, a FIA vai liberar sim. Né? Mas é uma regra feita mais para, essa exceção à regra, é feita mais para garantir que as grandes equipes estejam, mas as pequenas também podem se beneficiar, claro. Eu imagino que seja tão rigoroso com as pequenas e tão manso com as maiores. É uma questão de justiça com todos. Então, se houver algum imprevisto, é uma situação. Agora, se o carro for realmente lento e não conseguir classificação, aí não tem jeito, fica de fora da corrida.
Deixou de ficar claro para mim. Eu tava achando que, eu tava inocentemente pensando que a regra era para todos, né? Embora, claro, na prática nunca vão se proibir. Né? O Fernando Alonso entra na pista, na Malásia, e cai aquele temporal de fechar o aeroporto lá do norte da Ásia. Aí ele não consegue fazer tempo, jamais ele ficaria de fora de uma corrida, né? Então, mas eu não sabia que tinha tanto subterfúgio. Não, peraí, vamos analisar a sexta-feira, vamos sentar, vamos ver se a equipe conseguiu provar que fez o seu tempo, ou aquilo que eu disse. Ou então o sábado de manhã passou a valer. Vai lá e faz tempo. Se não fizer tempo, não, entre aspas, aí pego a palavra de vocês. Não mostrou que tem condições. E aí tá fora. Então eu tô mais confuso que esclarecido. Mas enfim, confuso ou esclarecido, sou contra a regra. A Fórmula 1 não testa. A Fórmula 1 não dá chance pra Espanha crescer. Não dá chance pra Espanha evoluir. Não dá chance pra Lotus evoluir. Não dá chance pra Virgin evoluir. Eu sou contra a regra. Eu acho que não tem que ter o 107%. E porque se testasse, tudo bem. Estavam ali as oportunidades dadas pra todos. Mas por uma questão de custos, que aí eu já vou, já talvez até não seja tão contra, não acontece, então difícil você tirar a equipe da corrida sem que ela possa desenvolver o seu equipamento. Agora, tomara que não seja tão interpretativo assim, né, de que se tenha que se sentar numa mesa no sábado à noite para se decidir quem corre ou não.
Em princípio, é uma questão de desempenho. Se não tiver desempenho, tá de fora. Agora, se tiver desempenho e deu uma pane elétrica no carro, aí você tem que sentar, analisar, ver se a equipe passaria, se tinha condições ou não. Aí você dá uma checada nos tempos anteriores que deve dar uma luz, né?
Aí é que reside o erro. Porque o que fica em questão, o treino livre, o treino para classificação, para formação de grid, é o de sábado. Não correu, não correu, amigo. Não interessa se é Fernando Alonso, se é a McLaren, se é a Lotus, se é a Espanha, se é a Fusca Racing. Não correu, não tem tempo. Ou faz como era antigamente. Faço uma formação extra oficial de grid na sexta e oficial de grid no sábado. Era assim. Os tempos valiam. Os da sexta valiam. Porque se houvesse um temporal no sábado e ninguém pudesse andar, era o que valia. Agora, fazer regrinha e colocar, vamos olhar aqui e ali, isso daí não conta. Isso daí é para proteção de grande. Porque se a pequena não tem no sábado não teve desempenho, na sexta também não deve ter tido. A menos que no sábado ande com 1 litro de gasolina no tanque para fazer uma volta, para marcar um tempo, para dizer que tinha. Aí também já é burlar a regra. Aí já começa a ficar esquisito, já começa a ficar feio.
Não, na verdade não é burlar a regra, porque no treino de classificação eles correm mesmo aquela quantidade mínima de combustível. Então se eles correrem na sexta-feira, não fazem mais que obrigação, é o normal mesmo. Se a regra funcionar dessa forma, melhor que eles tenham o mínimo de inteligência para fazer essa garantia aí. Mas enfim, eu não tenho nada muito especial contra essa regra aí. Claro que ela não é muito precisa, não é muito objetiva. Mas ela é uma regra, digamos, bondosa com as equipes. Então, objetivo não é exatamente queimar ninguém, é só para evitar que tenham retardatários excessivamente lentos na pista, para que não atrapalhe o andamento da corrida, né? Porque a Fórmula 1 se acostumou nos últimos anos a ver um nível de competitividade em todo o grid muito elevado. Chegamos a, se não me engano, no 2007, quase todos os carros andando no mesmo segundo. E a Fórmula 1 se adaptou a isso de uma forma que agora está estranhando demais. A gente lembra antes do GP de Mônaco do ano passado, estava todo mundo com os nervos à flor da pele, dizendo não, em Mônaco ninguém vai conseguir se classificar direito no Q1, porque as equipes pequenas vão atrapalhar todo mundo. Não se confirmou, mas foi uma preocupação. Então, essa preocupação da Fórmula 1 acho que vai ser sanada com essa regra. Não deve trazer grandes polêmicas, imagino eu. Bom, vamos pincelar a próxima regra aqui, que está destacada em nossa pauta. Vamos ser bem rápidos, porque se eu começar a falar muito disso aqui, a gente não termina hoje. Dá uma edição inteira. Então vamos lá, Fábio. Rapidinho, a FIA baniu a regra que proibia as ordens de equipe. Vigorava desde 2003, né? E agora a Fórmula 1 segue aí sem essa regra.
Eu não tenho nada a comentar sobre essa regra, cara, porque o que a Fórmula 1 viu o ano passado, né, o que a Red Bull fez com pegar essa regra, embrulhar, colocar de braço do braço e levar pra casa, foi uma maravilha. Então a Ferrari que faça os seus jogos de equipe, já que eu sou contra, vou bater, vou chutar aqui cachorro morto, mas enfim, eu nunca vou ser favorável, vou sempre protestar. E que aconteça sempre o que aconteceu no ano de 2010, né? Quem manipule resultados fique sempre atrás de quem abre o jogo, abre o esporte para se resolver lá onde ele tem que ser resolvido.
Foi um prêmio ao mau comportamento, né? Os caras fazem o treco e aí, em vez de ser punido, ainda ganha a liberdade de fazer, mas agora, de boa, vai lá e faz. Então foi punição ao mau comportamento. A Red Bull deu exemplo de esportividade o ano passado, a Ferrari foi exemplo de má conduta e quem ganhou uma regra que lhe favorece foi exatamente a Ferrari, foi quem andou mal.
É verdade, Ron, perfeita sua interpretação, muito interessante isso que você falou, hein? A repercussão negativa que deu aquele caso, a Fórmula 1 varre para debaixo do tapete. É impressionante como a Fórmula 1 parece que ela vive só dentro dela mesmo, aquela repercussão toda negativa que deu após a Alemanha, mas não, pode liberar, aquela repercussão negativa a gente não tá nem aí.
Nem um pouco.
Mais uma aqui, essa aqui me incomoda um pouco, porque a FIA se mostra muito instável. Na forma de lidar com algumas regras ou até comportamentos dela mesmo. E é o seguinte, é referente ao maior rigor dos comissários que a FIA está pedindo para essa temporada. Está pedindo para os comissários serem mais rigorosos, está dizendo que os comissários têm mais liberdade agora de punir os pilotos, que é uma coisa que eu não entendo muito bem, porque ela vive oscilando. É ano que pune de mais, ano que pune de menos. Aí no ano passado que a gente teve um conjunto de brigas de pista, né? Briga num sentido positivo, muito bom, várias ultrapassagens, uma boa temporada. Chega a FIA para o ano seguinte e vem com esse papo de que os comissários podem ser mais rigorosos. Foi uma coisa a se apreciar, essa postura da FIA no ano passado, de convidar os pilotos, os ex-pilotos, a ajudarem ali o trabalho da FIA, a julgar quem estava certo, quem estava errado, se ia punir, se não ia punir. A gente viu muito mais brigas acontecendo e menos punições sendo aplicadas. Infelizmente chega nesse ano e ela inventa de dizer que os comissários podem punir mais. É uma coisa que não entra na minha cabeça, e parece até anti-esportivo isso. O esporte é esse, é de ultrapassagem, é de briga, então deixa os caras brigarem. Mas infelizmente a FIA, instável como sempre, tá aí mais uma vez nos seus altos e baixos, agora vira casaca e quer mais punição. O que você acha, Fábio?
Olha, eu fico na esperança de ser uma daquelas dos tempos de Max Mosley, né? De se jogar mais para a imprensa e de ser uma coisa mais pública do que realmente interna. Eu não acredito que a FIA vá rever tantos procedimentos durante as corridas. né? Porque até parece que o que aconteceu o ano passado também foi uma carnificina, né? Não aconteceu nada disso. Claro, teve acidentes, teve algumas imprudências, como é normal de caras que estão com adrenalina alto e correndo a 300 por hora. Às vezes o julgamento é errado, às vezes se precipita, às vezes se erra, se não é nada que seja absurdamente, que põe em risco absurdamente a vida humana. Eu acho que são coisas do esporte. Alguns acidentes são feios plasticamente, como no caso do Weber com o Kovalainen, mas não quer dizer que seja alguém ali tentou matar alguém, vamos proibir isso de qualquer maneira. Às vezes as coisas acontecem e, como eu repito, né, é comum que em momentos daquele, né, as pessoas que estão dirigindo a Fórmula 1 têm que saber o que é corrida de automóvel. Bom, pessoas que estão ali, às vezes, de cabeça quente, julgam mal, às vezes merecem ser punidas, às vezes não. Eu só espero que não tire aquilo que a temporada de 2010 jogou para o futuro da Fórmula 1, eu espero, né, que tenha sido uma semente plantada em 2010 para se ao longo dos anos, né, que é a vontade, vou para frente, não importa se é meu companheiro de equipe, e vou passar. Eu acho que essa sementinha de 2010, se tiver sido bem plantadinha, a gente colhe os frutos dela aí ao longo dos anos que virão.
Eu quero saber, sinceramente, o que é para aqueles que os comissários têm que punir? Porque, ok, dá liberdade para os caras e exige que eles façam mais punições. Mas o que? Vai punir o que? Vai punir briga de pista? Vai punir toque de roda? Vai punir cara que tenta passar por fora e acaba passando por fora da chicane?
Tem aquela que é ótima também, né, Ron? Que os dois emparelham lado a lado no box e aí um cara é punido.
Então, é isso que eles vão punir? Porque pedir punição para evento esportivo é ridículo, né? Quando na hora que se tem que punir de verdade, a própria entidade não faz. Então aí pede para os caras fazerem punição do quê? O que vão julgar os comissários? Essa regra, para mim, é mais uma daquelas que, se não existissem, não fariam falta nenhuma. Como é de praxe a FIA fazer, né? Uma regra que não faz sentido.
Bom, eles vão punir exatamente esses exemplos aí que você falou.
Então
eles...
isso não é para punir.
Pois é, principalmente o exemplo dos boxes. Esse daí a FIA não vai querer tolerar mais de jeito nenhum.
Então... com pesar que eu digo, vamos parar de assistir Fórmula 1, porque a gente vai ver o quê? Um carro atrás do outro por 68 voltas na pista? Se os caras não podem nem fazer uma cagadinha de vez em quando, usando uma palavra ruim, não tem sentido. Vamos ficar todo mundo com a outra parte do automobilismo, que é o basquete, porque Fórmula 1 não vai ter graça. Se os caras vão punir isso aí, não vale a pena nem assistir.
Pois é, para ultrapassar tem que pedir licença, o outro tem que aceitar.
Como é que é aquela frase? Na Fórmula 1, como é que é? Não se pede licença para passar, alguma coisa assim. Depois eu vou ver a frase direitinho e cito ela no ar aqui.
Tô tentando lembrar também.
Não se pergunta posso passar. Como é que é? Se diz passe se puder.
Não é passe por favor, é passe se puder, alguma coisa assim. Vamos lá.
Exatamente.
Só para tocar aqui na questão da caixa de marcha, que vai durar 5 corridas em vez de 4 nessa temporada. Entrando mais na parte técnica, então, o difusor duplo ele foi removido. O flap móvel da asa dianteira também não existe mais, né? O difusor é simples, a asa móvel é a traseira. E o duto F também foi banido. Então a gente tem aqui para comentar os pneus, Pirelli, o KERS e a asa móvel. É o principal que tem no regulamento técnico, desse caráter mais técnico das regras. Começando por você então, Fábio, relacionado aos pneus Pirelli, que foram feitos aí, inspirados naquele GP do Canadá, em que houve várias paradas de boxe e a FIA concluiu que com mais pitstops a corrida fica melhor. Então, a Pirelli está tentando aí fazer duas, três paradas de box para as equipes nesse ano.
Então vai haver uma mudança nas estratégias muito, muito drástica, né? Porque tudo que eles fizeram até o ano passado, né, de 2010, né, aquela coisa de se jogar mais com a durabilidade do pneu, de fazer os long runs, né, como são chamados, isso vai, então, portanto, pelo que vocês estão me dizendo, deixar de existir, já que agora... pneu, então não deve durar mais do que 20 voltas. Eu esperava que a Pirelli se inspirasse no melhor da Bridgestone, não no pior, né? Porque o melhor da Bridgestone foi justamente a capacidade de um pneu bom, resistente, que durava bem as corridas e nem tanta performance assim alterava, né? Como eu já disse aqui várias vezes, a Bridgestone abandonou a Fórmula 1, na minha opinião, na época que ela justamente no ponto em que ela fez o melhor do seu trabalho, o melhor pneu que ela já tinha feito nos anos todos que ela estava lá, e foi justamente a hora que ela decidiu sair, não a pena. Então eu esperava que a Pirelli se inspirasse nisso, porque quanto mais pitstop, mais estratégia, mais vai se deixar para raciocinar a corrida ao invés de se guiar a corrida. Então vai ser, para mim, perde muito o espetáculo. Eu ainda tenho uma esperança, vou ser aqui bem sincero, eu tenho uma esperança que esses dois estejam redondamente enganados, tá? E que a gente tenha uma Pirelli pelo menos parecida com a Bridgestone.
Então, o problema é que agora o negócio mudou, a gente não vai mais sentar na frente da TV para ver corrida, a gente vai sentar para ver parada, porque segundo o pessoal da FIA, o que dá emoção na corrida são as paradas de boxe. Interessante
nós
isso.
Nós estamos chegando à conclusão aqui que a temporada de 2011 vai ser um horror.
Olha, se dependesse dessas regras, e eu espero que não dependa, a temporada de 2011 está comprometidíssima. Comprometidíssima. Tomara que não, a gente esteja queimando a língua aqui. Mas são uns pormenorezinhos tão mesquinhos, tão idiotas, para usar um termo mais forte, que, pelo amor de Deus, o cara fala que emoção na corrida é ver parada de boxe. É ver estratégia, é emoção na corrida, é ver nego botando o bico do lado, andando lado a lado, dividindo curva, freando dentro. E isso a Fórmula 1 não tem. Até porque se tiver, os caras vão punir. Que merda.
Ô Felipe, eu comecei o programa todo animado, eu tô quase chegando à conclusão que vou desligar o computador e vou dormir. Tô ficando triste.
Bom, mas a ordem pra Pirelli, né, o que eles chegaram ao consenso é que isso seria mais interessante porque variedade de estratégia garantiria mais espetáculo à Fórmula 1. É o que eles buscam, né? Fazer duas, três paradas. Lembrando que no ano passado, como você disse, Fábio, os pneus duravam muito. Então tinham pilotos que podiam completar a corrida sem fazer nenhuma parada. Só faziam porque tinha parada obrigatória para colocar, trocar de pneu macio para duro, de duro para macio. Nessa temporada eles estão buscando aí, fazer jogos de pneus mais macios, né, que se desgastam mais, e aí vai valer aquela habilidade do piloto de poupar o pneu para evitar o desgaste, e aí podem pintar mais estratégias, algumas equipes partindo para duas paradas, outras possivelmente para três, dependendo do desgaste, dependendo da corrida. É o que eles estão tentando. Eu, sinceramente, a minha regra ideal é até mais próxima dessa do que do ano passado. Minha regra ideal é o seguinte: libera pneu, libera reabastecimento, reabastece quem quer, quem não quer não reabastece, e por aí vai, entendeu? Você usa quais pneus você quiser, quem quiser fazer três paradas faz, quem não quiser fazer parada não faz. Acho que com mais variedade de estratégia é melhor, realmente. O que você não pode é ficar obrigando alguém a fazer parada para quem quer. Eu acho que tinha que ser assim. O reabastecimento não tinha que ser proibido, na minha opinião. Tinha que ser liberado, mas reabastece quem quer. O cara que quiser largar e ir até o final com o mesmo pneu, sem reabastecer e fim de papo, o cara vai. Acho que com mais estratégias é mais trabalho para os engenheiros, mas os pilotos também vão poder ali, né? Um piloto opta por largar mais leve, fazer uma parada, o outro parte para duas paradas, o outro vai direto até o final, e eles se encontram na pista com condições totalmente diferentes e ver o que dá. Deve dar ultrapassagem, a tendência é essa. Mas o reabastecimento é proibido, e essa questão dos pneus está ficando assim. É obrigatório a troca de pneus, portanto é obrigatório um pit stop, e os outros pit stops podem surgir aí devido ao alto desgaste dos pneus. E a Pirelli tem os pneus que se desgastam tanto, principalmente os supermacios, que ela já está refazendo aí, retrabalhando, né? Já traz um pneu diferente agora para Barcelona, que eles diziam que já estava programado essa mudança. A gente não sabe se realmente estava programado, ou se, mesmo estando, eles devem ter mudado ainda mais a fórmula do pneu, porque a situação foi assustadora no início da pré-temporada, o quanto esses pneus se desgastam. É algo que a FIA está apostando para essa temporada. Vamos ver o que acontece, né? Mas com certeza vamos ter mais pit stops em 2011 do que em 2010.
Olha, Felipe, já que você falou em regra ideal, Eu vou te falar que tudo isso daí vai frontalmente de encontro à filosofia e aos princípios do automobilismo, principalmente da Fórmula 1, que era fazer dois ou mais imbecis fazem carros, jogam na pista para ver qual é o mais rápido e vão correr, né? Esses caras que criaram esse esporte chamado automobilismo lá no começo do século passado, eu aposto que nenhum deles pensou em estratégia, pensou em quantas paradas vai dar, em quanto pneu vai gastar, em cares, em asa móvel, em piloto com o dedo no nariz para tirar o arrasto da asa, não pensou em nada disso. Pensaram em fazer os carros mais rápidos possíveis. O meu é mais rápido, se você quiser ganhar de mim, vai fazer um mais rápido ainda, né? Agora, esse lance de, vamos criar diversas estratégias, isso para mim é conversa de engravatadinho, de cara que não bota bunda no carro e não acelera para ver como é que funciona. Então, para mim, isso tudo é balela, é tudo frescura, é tudo uma forma de tentar vender uma emoção que não existe, porque fica engessado o esporte com diversas coisas que a gente viu no decorrer dos anos, com essas regras que eles vão criando e cada vez vão só piorando a situação. Para mim, a regra ideal é coloquem os carros na pista e ganhe quem for mais rápido. Parando, sem parar, vai direto, pneu que dura, porque se quiserem fazem um pneu que dura, não tem problema. Então, sem essas regrinhas, para mim, isso aí é preciosismo, é filigrana e é coisa que completamente dispensável.
Bom, só discordando então, Ron. A essência do esporte é uma coisa que não é estagnada, né? Quer dizer, a essência pode ser estagnada, mas o esporte não é. Então, se você for pegar o futebol, por exemplo, quem inventou o futebol não inventou o 4-4-2, inventou o 3-5-3. Então,
mas isso não trunca o andamento da partida.
Isso
não faz com que o cara deixe de procurar o gol porque ele tá em 4-4-2 ou 3. A essência do futebol é fazer o gol e ganhar o jogo. A essência da corrida é ser mais rápido e chegar na frente.
Então,
entendeu?
Chegar na frente, chegar em primeiro, ser o mais rápido, isso vai ser sempre a essência da Fórmula 1. Tinha um sujeito chamado Nelson Piquet que teve esse insight de perceber que às vezes você parando para reabastecer é mais rápido do que indo direto do início ao fim. Então, se é ser mais rápido e ganhar a corrida, e se você chega à conclusão de que uma estratégia de uma parada é melhor do que uma estratégia sem paradas, então você está seguindo exatamente a essência do esporte, que é ser o mais rápido possível, de acordo com as suas estratégias adotadas. Então, eu não tenho absolutamente nada contra o pit stop, não tenho um posicionamento contra. Não acho absurdo ter pit stop na Fórmula 1. Mas eu acho que certas regras, às vezes, são meio artificiais. Troca de pneu obrigatória, tem que usar esse pneu, esse, aquele pneu. Isso, pra mim, não faz sentido. Tem que usar o pneu que a equipe quer usar. Se o mais duro não rende, então usa o mais macio do início ao fim. É isso que eu acho que tem que ser. Agora, se o cara acha que ele vai ser mais rápido fazendo duas paradas, ele faz duas paradas. Se acha que vai ser mais rápido não fazendo parada, não faz parada. Eu acho que tinha que liberar tudo. É a equipe que vai decidir o que é mais rápido e ela vai adotar a sua estratégia.
Quando esse rapaz que você citou aí, ele fazia o que na equipe quando ele pensou que parando ele podia ganhar a corrida?
Não, pilotava.
Então, ele não ficava de gravatinha sentado dentro do ar-condicionado pensando no que vamos fazer para deixar a corrida melhor, né? E eu acho que até um tempo depois resolveram até que ele nem podia mais fazer aquilo, para depois voltar com essa ideia aí. Bom, de qualquer forma, são opiniões divergentes e nenhum de nós vai chegar a acordo nenhum aqui.
Não entendi exatamente o que você quis dizer, porque...
Simples, se é um piloto que toma a decisão dentro da pista de o que fazer para melhorar a sua corrida, é passível de se gostar ou não. Agora, quando isso vem em forma de regra da parte de cima, olha, é assim e acabou, aí já tá ferindo alguma coisa, concorda? O cara dentro do campo, para usar o futebol como você citou, ele pode decidir se ele vai dar um chute direto, se ele vai passar o pé em cima da bola e tocar pro lado, desde que o objetivo seja o gol. Agora, vim isso da regra do futebol, olha, você tem que primeiro passar o pé em cima da bola e tocar pro lado para que alguém chute. Ou como no rugby, não se pode passar a bola para frente, só para trás e pro lado. Aí já começa a ferir a coisa. Então é isso que eu quero dizer. Se a ideia é do cara que tá pilotando, beleza. A gente até pode discutir se é válido ou não. Agora, se a ideia vem de um cara que nunca botou a bundinha num carro, aí complica.
Tá bom. É a sua opinião. Eu acho que... eu não tô dizendo que a regra de agora é uma regra boa, uma regra legal. Já disse aqui que eu sou contra essa regra de obrigar uma parada, que é artificial, a gente sabe. Esse negócio de tem que usar macio e duro. Por que usar macio e duro se o duro não funciona, se o macio desgasta rápido e a equipe não quer usar? Então, a gente concorda em alguma parte e discorda em outra. Mas enfim, bola pra frente. Vamos lá, Fábio Campos, fala do Kers pra gente. O Kers tá voltando. É, só que dessa vez todo mundo tem o Kers, né? A diferença de 2009 para 2011 é essa. Todo mundo tem o Kers. Talvez faça menos diferença agora, né? Porque antes a gente lembrava de algumas disputas em que um carro tinha o Kers, o outro não tinha. E o cara que tinha Kers tinha uma certa facilidade de ultrapassar. O cara que não tinha o Kers tinha mais dificuldade de ultrapassar, se tentasse ultrapassar o cara que possuía o equipamento e se defendia com ele. Agora todo mundo tendo, mais ou menos um 0-0 que vai ficar ali, não vai fazer muita diferença, assim, o Kers, o que você acha?
Não, eu não tive essa impressão quando o Kers esteve na Fórmula 1 de que ele era, de que ele foi tão importante assim para as ultrapassagens, ele gerou tanto ultrapassagem. Pelo contrário, eu fiquei até com a impressão diferente. O Kers é muito mais do que ele um botão para ultrapassar, ele é um botão de se ganhar aderência, né? Ele é muito mais usado em saída de curva para dar ali uma estabilizada, enfim, uma tração mesmo no carro, do que o piloto ali disputando no finalzinho da reta, ele vai lá, aperta o Kers e ultrapassa. É muito naquele gráfico que mostrava, né, o uso do Kers, o momento em que o piloto estava ali apertando, gastando, 98% das vezes que eu vi foi sempre usado em saída de curva. Então, não é uma coisa assim que melhora a velocidade, mas não melhora a ultrapassagem. Dá mais velocidade ao carro, mas não dá a ele necessariamente uma condição melhor de ultrapassar. Embora isso possa parecer para alguns alguma coisa meio sem sentido, mas eu acho que dá para se pensar claramente na Fórmula 1 atualmente, dá para se entender o que eu estou querendo dizer. Então, só para certificar também, todo mundo, Espanha, todo mundo tem Kers, né? Maruxa, Virgem, esse pessoal está todo com Kers também, né?
Não, parece que tem uma ou outra equipe que está pensando se vai usar ou não, que inclusive treinou sem. É, e eu vou chutar a canela um pouquinho mais do que você. Ao mesmo tempo que o cara aperta isso para tentar ultrapassar, o da frente aperta para não deixar ultrapassar, né? Sem contar que é uma incongruência do inferno. Numa época em que se pensa em cortar custo, gastar uma grana a mais com um treco que deixa o carro mais pesado, né? Ainda aquele ganho de potência no uso e tal, escambau, é um negócio que para mim não faz sentido nenhum. É mais uma daquelas regras do tipo, que besteira, hein? Que babaquice. Só para terminar, quer dar mais potência para os motores? Descongela, deixa cada equipe evoluir o seu da forma que quiser.
É, mas nesse ponto de motor, Kers, a FIA já tem um projeto para 2013, né? Eles não vão mexer nisso, mas 2013 é a revolução, né? Vamos dizer assim, é o marco da Fórmula 1 nessa década. Eu, às vezes, divido a Fórmula 1 em décadas, assim, porque a gente sente uma mudança muito sensível. Então, 2013 é a chegada definitiva dessa década, porque nós vamos ver carros de Fórmula 1 com uma diferença muito grande. Esses motores turbo, Kers vai ser diferente também. E o Kers, tá certo, gasta dinheiro, gasta, mas tem o conceito ecológico, aquela coisa toda, e atrai montadoras. Provavelmente daqui a pouco a gente vai ver montadoras entrando, a Volkswagen está muito interessada na Fórmula 1, coisas desse tipo acontecendo. Então o Kers é um mal necessário nesse momento, por questões até de marketing mesmo. E queria lembrar aqui a vocês que o Raikkonen venceu o GP da Bélgica em 2009 justamente graças ao Kers. Você não lembra, Fábio? Quando ele passou o Fisichella estava lá em primeiro, podia dar a vitória à Force India, mas o Raikkonen... Eu não sei se era o contrário, se o Raikkonen estava à frente, o Fisichella atrás. Eu sei que o Raikkonen ganhou a corrida graças ao Kers, ou defendendo ou atacando, mas o Kers deu uma forcinha ali para ele.
O Fisichella estava na Force India, né? Então, o Raikkonen tinha o Kers e o Fisichella não.
Exatamente.
Então, aí não vale, né?
O quê?
Não vale a coisa. Como é que você pode dizer? Ah, ele levou uma grande vantagem. Levou vantagem sobre o cara que não tinha. Não,
exatamente. Ué. É esse o raciocínio, Ron. Porque nesse ano todo mundo deve ter. Ou a maior parte do grid. Você levantou
ele. Então, aí deixa a coisa mais igualada ainda. Eu aperto pra passar você e você aperta pra não deixar eu passar. Ou seja, empatou. Que vantagem Maria vai levar nisso?
Concordo. Também a tendência é que o Kers perca a importância nesse ano.
ou seja, já não tem nenhuma.
É, teoricamente não deve dar nenhuma grande vantagem.
Ou seja, a gente, no caso, a gente está fazendo isso aqui, produção, mas criou uma discussão enorme sobre uma coisa que não tem importância.
É, teoricamente não, tirando assim os fisiqueiros da vida que às vezes esquecem de apertar o Keres. Não sei se vocês lembram da ultrapassagem que ele tomou do Kovalainen. Foi do Kovalainen, né? Na saída dos boxes em Suzuka, porque esqueceu de apertar o Keres quando saía do pit lane. Mas fora isso, ultrapassagem em pista, sim. Se o piloto estiver atento, dificilmente o Keres vai ajudar tanto. Inclusive tivemos aí o Alonso falando que com Keres, com asa móvel, essa coisa toda, ele ainda acredita que as ultrapassagens vão continuar sendo difíceis, mas tem que ver, tem que esperar o campeonato começar. Agora, a grande novidade desse ano realmente é a asa traseira móvel, que todo mundo já deve ter visto aí funcionando nessa pré-temporada, o vídeo já saiu, tem o funcionamento dele ali. Só que a FIA colocou tanta regra em cima disso que é impressionante. Bom, a gente sabe que vai ser controlado eletronicamente. O piloto não pode usar em qualquer lugar do circuito, né? Como o Keres, né? Que o piloto tem ali uma quantidade para usar em toda a volta. No caso da asa móvel, tem uma regra, uma reta única de cada circuito que ele pode usar. E só no final dessa reta. No caso, no Bahrein, seria a reta principal. Assim como em Melbourne, assim como em Sepang. No GP da China vai ser aquela reta oposta, que é o retão, o famoso retão da China. Nesses quatro primeiros GPs, que agora são três, a FIA vai deixar aí 600 metros para o piloto usar. Os 600 últimos metros dessa reta, antes de chegar na curva, o piloto pode usar para tentar uma ultrapassagem, não pode usar para se defender, porque é a chamada zona de ultrapassagem. Ali o piloto tem o recurso para ultrapassar. Quem tiver que se defender, reza, faz não sei o que, mas tenta manter a posição dessa forma, meio até covarde, eu diria, né? De só o piloto de trás pode usar, o piloto da frente não tem esse direito. A gente pode discutir isso aqui, é a famosa zona de ultrapassagem, que agora a FIA vai colorir ali um pedacinho do circuito, né? Vai passar uma linha nesses últimos 600 metros para demarcar a chegada. Então passa uma linha, o piloto a partir dali pode ultrapassar, vai receber o sinal eletrônico no volante, aquela coisa toda. Então é uma regra complexa, né? Queria saber o que você está achando disso, Fábio.
Olha, eu não acho absolutamente nada disso. Eu acho que isso está tão teórico. Essa regra está tão, uma coisa tão subliminar, uma coisa tão assim intrínseca, que a gente vai ver só assim nos seus milímetros ali no funcionamento da corrida, que essa daí, cara, é só quando liberar mesmo pra ver, porque 600 metros, uma linha, uma área colorida, uma parte que pode, uma parte que não pode. Eu vou contar um negócio pra você.
Tem mais, Fábio.
Oi?
Tem mais.
Sim, qual?
Uma linha de pedestre e um semáforo.
Só falta, né? Mas enfim, essa eu vou esperar pra ver. Eu me declaro aqui a todos absolutamente incapaz de comentar essa regra.
Olha, eu vou na sua, né? E ainda declaro aqui publicamente que é outra regra imbecil. Continua.
Bom, a regra é tão longa, tem tanta regrinha dentro dessa regra, acho que deveria redigir um regulamento só para asa móvel.
Felipe, só te corrigindo, ela não é controlada eletronicamente, ela é controlada hidraulicamente. E se a gente for lembrar, nos últimos anos aqui, o que mais dá problema em carro de Fórmula 1 é a parte hidráulica. Ou seja, se essa porcaria estolar numa curva ou qualquer coisa parecida assim, vai ter caca, viu?
É, na verdade é um sinal eletrônico que manda, que avisa o piloto que ele pode usar, e aí ele usa esse recurso aí que você está dizendo, hidráulico. Tinha mais coisa para falar dessa regra aqui, eu me esqueci. Só para esclarecer, não tem uma área colorida. A parte colorida que eu falei era só a linha ali. E na curva anterior, a reta, tem duas linhas que demarcam aquilo que seria um segundo de diferença. Então, os pilotos vão sair dessa curva e todo mundo vai poder ver se eles estão dentro dessas duas linhas, que significa que eles estão separados por um segundo. E aí sim, a FIA deve autorizar no final dessa reta, a 600 metros ali, o uso desse recurso da asa móvel. E aí tem uma série de coisinhas, não pode usar na largada, tem esse 1 segundo de diferença. Uma coisa importante, então, com relação aos treinos. Treino de classificação, treino livre, o piloto pode usar à vontade. Inclusive, lá em Jerez, a Red Bull estava treinando o uso desse dispositivo na saída das curvas. Então, ela pode usar à vontade. Só na corrida que tem que respeitar ali a zona de ultrapassagem. Só pode usar no final de uma das retas. Essa reta vai ser especificada, que tem ali a linha. Então tem 2 linhas na curva anterior para você ver se eles estão 1 segundo de diferença um do outro. E no final da reta tem 1 linha que a partir dali o piloto pode acionar depois que sair o sinal no volante dizendo que é permitido porque ele está 1 segundo atrás do cidadão ali. Então é uma regra complicada, é uma regra artificial e é uma regra que, volto a dizer, na minha opinião, covarde, porque ao contrário do que eras, né, um podendo usar e o outro não. É um recurso que só o de trás pode usar. Eu acho absurdo, seria mais interessante, por exemplo, esse monte de puxa o pés no volante, seria mais interessante se dissesse ao piloto, ó, você pode usar isso aí 6 vezes na corrida. Seja para defender, para atacar, enfim, você usa do seu jeito. Agora, dizer que o piloto de trás pode, o piloto da frente não pode, pô, pede para o da frente então estacionar para o de trás passar, que é brincadeira, aí já é demais. Né? A gente quer ver disputa, mas disputa limpa, disputa verdadeira, né? Disputa onde um pode usar mais recurso do que o outro para ultrapassar, para ganhar a briga, isso aí não vejo muito sentido. A disputa já está começando a ser tendenciosa, né, para forçar a ultrapassagem. Essa tendência é que eu não gosto de ver. E com isso, Fábio, o volante vai ganhando mais botão e é mais coisa para os pilotos fazerem. Já tivemos alguns pilotos reclamando de a quantidade de coisa que eles têm que apertar, têm que ficar ligado, tem cares, tem isso, tem as curvas certas para o cares, tem a asa móvel. O que você está pensando então a respeito desse volante entupido de botão, infestado de coisa, para o piloto ter que lidar durante uma corrida? Será que vai ter gente errando aí?
Eu acho que não, o piloto já é mais ou menos acostumado com isso, né? Eu acho que essa questão toda, nossa, mais botões, menos botões, mas esse tem mais, esse tem menos. Eu acho que o piloto já chega na Fórmula 1 hoje e já é acostumado a isso. Eu acho que não vai vir, não estou nem dizendo que eu sou a favor, não, mas eu acho que para os pilotos não vai vir nenhum choque.
E essa regra da asa móvel, ela inclusive também mostra mais um exemplo da instabilidade da FIA, né, da indecisão da FIA, como eu já tinha dito lá no início da rádio, que é esse comportamento de nem saber às vezes o que está fazendo. No ano passado liberou um flap móvel que o piloto podia ajustar ali o ângulo desse flap e agora já é a asa móvel, né? Funciona desse jeito aí, ele aperta o botão e quando pisa no freio a asa volta à posição original. Então no ano mexe na asa dianteira, que a traseira é fixa, no outro é a dianteira que é fixa, a traseira que é móvel. A gente não sabe nem o que esperar para 2012, né? Pode surgir qualquer coisa. Enfim, a FIA está atirando para tudo que é lado nesse ano. Eu fico com a impressão de que não tinha necessidade nenhuma de fazer isso, até porque a gente teve um campeonato muito bom em 2010, e quando você sai de um campeonato bom, você quer fazer uma revolução no regulamento, é duro de conseguir compreender qual o raciocínio. Se fosse um campeonato ruim e tivesse que fazer uma loucura no regulamento para tentar resultado completamente diferente, para forçar aí boas corridas, seria uma coisa, mas a gente veio de um ano bom, é muita regra artificial, é muita regra nova, é uma explosão de novidades sem necessidade nenhuma, porque a gente teve um bom campeonato no ano passado, então muita coisa tinha que ser mantida, como por exemplo, como eu já disse aqui, a forma amistosa dos comissários lidarem com a punição, evitando punição, menos regra artificial, não tem necessidade disso, mas a FIA está forçando e está forçando demais. Vamos ver como que os pilotos reagem. O início do campeonato vai ser em Melbourne, porque o GP do Bahrein foi cancelado, e a gente vai encerrando por aqui. Devemos voltar ou na semana que vem ou daqui a 2 semanas, já que agora a gente tem um espacinho maior até a primeira corrida, não é isso, Ron? Grande abraço e até a próxima.
É isso aí, a gente tem um espaço maior até a próxima corrida. E a menos que caia um pacote com novas regras ou um pacote dizendo que essas regras não valem mais porcaria nenhuma, a gente realmente está um pouco sem assunto. Até porque...
Ou que cai o governo do Bahrein, né, Ron?
Que cai o governo do Bahrein. Aliás, esse negócio de briga política aí por causa de ditadura de 30, 40 anos é uma boa, né? Será que se os pilotos se unirem e fizeram um protesto numa praça qualquer, não derruba o Bernie Eccleston, não? Hã? Será que não? Fica aí a pergunta.
Fábio?
Bom, encerro com otimismo e com pessimismo, né? O pessimismo é que me tornei absolutamente cético durante esse programa. Fui ficando triste. Eu acho que eu nunca tinha acontecido isso. O programa hoje me deixou muito triste, porque a gente foi por esse caminho. Claro, eu acho que está muito teórico. Eu acho que, como sempre, tem muita regra que a gente só vai aprender na pista. Tem muita coisa que ainda vai acontecer que a gente ainda vai saber, ainda vai descobrir, ainda vai aprender. Acho que isso acontece todo ano. A gente pensa que a gente já sabe todas as regras. E só lá na segunda, terceira corrida que a gente começa a entender algumas coisas efetivamente na Fórmula 1. Eu espero que seja esse o caso, que as coisas venham com um impacto um pouquinho menor do que esse que a gente planejou aqui. Porque, né, o que a gente planejou aqui é de se assustar. Eu confesso para você, eu tô com medo e confesso para você, cada vez mais, eu gosto do automobilismo americano. Só vou deixar isso aqui como um pensamento a muitos outros. O otimismo é que eu falei do lado pessimista e vou falar do lado agora otimista, citando aquilo que eu disse no encerramento do último programa, né? Que a gente teria um início de Fórmula 1 muito mais legal em Melbourne, né? Até para nós todos, nossos ouvintes que gostam de nos acompanhar nos programas ao vivo, a gente passaria o dia com aquela expectativa, né? A quinta-feira, né? Já que em Melbourne a coisa necessariamente começa à noite para nós. Então, o lado bom, se a gente quiser ser positivo em excesso, o lado bom é esse. Vai começar na Austrália, lá que tem aquele clima mesmo de começo de campeonato. Tanto eu falei que acabou acontecendo, né? E a gente vai ter aqui, se não me engano, 8 horas da noite. Todos os anos foram assim. Esse ano eu não tenho a confirmação. Mas se na sexta-feira, às 8 da noite, tiver o primeiro treino, eu tenho certeza que o dia vai ser muito legal. A expectativa que antes do treino vai ser legal. A gente pode fazer alguma coisa aqui bem bacana para os nossos ouvintes. Então, vamos pensar por esse lado, né? A Melbourne é mais, não só é mais a cara de uma estreia de Fórmula 1, como também é um horário que faz com que a gente possa mastigar, digamos assim, mais o início de um campeonato mundial de Fórmula 1. Que tomara seja muito bom. Tomara que tudo isso que a gente falou aqui não valha absolutamente nada. Uma coisinha ou outra, talvez, mas que o resto seja muito mais teórico do que prático e a gente possa assistir corrida de carro acima de tudo.
Fábio, já que você gosta tanto do automobilismo americano, vamos deixar você encerrar a rádio, então, falando do Trevor Bayne, a vitória inesperada, a zebra desse moleque de 20 anos que ganhou as 500 milhas de Daytona. Então, faz essa notinha aí antes da gente concluir a edição de hoje.
É, legal, vale o registro mesmo, porque é um daqueles momentos assim que, mesmo que você que esteja nos ouvindo não goste de NASCAR, não acompanhe, não se interesse ou não conheça muito do que acontece, né? Para resumir, as 500 milhas de Daytona são as 500 milhas de Indianápolis da NASCAR. É a principal corrida do ano, é aquela que todos sonham, é aquelas que vale um asterisco no currículo de cada um. E é o asfalto sagrado mesmo da NASCAR, né? Onde a NASCAR começou a sua história praticamente, onde antigamente se corriam ali de uma maneira até amadora, até proibida, né? Os carros faziam, as pessoas faziam rachas lá com seus carros e era uma coisa assim dos anos, começo dos anos 50, e aí cresceu, se transformou num esporte, se transformou numa coisa organizada e num campeonato que é o principal campeonato de automobilismo deles. Então acontece que um menino que corria apenas a sua segunda corrida na NASCAR, eu confesso para você que aprendi quem é ontem mesmo, durante a prova, no domingo, né, que foi a corrida, e foi muito legal, foi bacana, justamente quando se completavam 10 anos da morte do Senna deles, já que nós estamos comparando com o Ayrton Senna da NASCAR, vamos comparar o ídolo também, né? O Ayrton Senna da NASCAR era o Dale Earnhardt, que morreu exatamente há 10 anos, exatamente naquela pista, enfim, onde se completou esses 10 anos do falecimento dele, num acidente até bobo. Então foi um momento legal para quem gosta, para quem acompanha, para quem curte. Foi um momento bacana e uma NASCAR renovada, né? Novos carros, novas. A NASCAR, Ron, não sei se você sabia disso, mas a NASCAR agora dá menos pontos por vitória do que a Fórmula Indy.
Sério? Agora são só 1.500 por vitória?
Agora são 46 pontos, 47 na prática para o vencedor. A Fórmula Indy dá 50, ou seja, a NASCAR agora acabou com aquela farra de 1.000, 2.000, 5.000, 14 mil pontos e ficou muito mais legal, muito mais compreensível para quem está aqui do lado de cada tela fazendo conta e querendo acompanhar a pontuação de uma maneira mais clara. Então a NASCAR, as mudanças da NASCAR são impressionantes, né? A gente pode concordar e discordar, Mas é impressionante como as mudanças da NASCAR são uma coisa muito mais simples do que as mudanças da Fórmula 1. Elas são sempre simples e sempre efetivas. A Fórmula 1 poderia até se inspirar em algumas delas. Então é isso. A gente acabou tendo também, né, Felipe, agora só para encerrar mesmo, nesse final de semana também, a estreia do que pode ser um capítulo do Brasil na NASCAR. Um capítulo da história brasileira na NASCAR pode ter ganhado um novo contorno nesse final de semana, quando na terceira série, né, a Truck Series, que é a terceira divisão da NASCAR, que é uma categoria muito forte, a gente teve a estreia na última sexta-feira, não só do Nelson Piquet, que está procurando esse novo rumo para ele, como do Miguel Paludo, que é um piloto de turismo aqui do Brasil, que também fez mergulhado, vai fazer toda a temporada da Truck Series. Então são dois brasileiros que estão ali já seguindo a NASCAR a cada fim de semana, correndo junto com a categoria principal. E inclusive agora vou fazer uma pequena propagandinha aqui, né, lá no NASCAR Brasil a gente teve a oportunidade de conversar com os dois, tanto com o Nelson Piquet como também com o Miguel Paludo, para eles contarem como foi essa prova deles, enfim, como foram esse final de semana, que pode, não estou falando que é, mas pode ter sido um início de um capítulo legal do Brasil na NASCAR, que você que gosta de acompanhar a NASCAR no Pódio 1GP, pode de vez em quando também dar um pulinho ali no NASCAR Brasil e assistir, acompanhar a cobertura, que é bem legal também com essa entrevista com os pilotos. Então, de NASCAR é isso. Acho que, né, depois de um programa que a gente ficou aqui criticando a Fórmula 1, no finalzinho a gente, só pra deixar o pessoal da Fórmula 1 com mais raiva ainda, a gente ainda terminou falando um pouquinho de NASCAR. Então, é isso aí. Espero que a gente esteja de volta em breve pra falar de coisas boas, de automobilismo, de esporte, enfim, principalmente de Fórmula 1, que hoje a gente não falou muita coisa boa, não.
É isso então. Só nos resta concluir a edição de hoje, a edição do regulamento que deixou o Fábio arrasado, mas vale aí as alegrias da NASCAR, uma nova revelação desse Trevor Bayne e o Nelsinho Paludo chegando por lá. Quem sabe eles não escrevam uma história legal nos Estados Unidos. Com o Gru, Fábio Campos, um grande abraço. A gente retorna dentro de pouco tempo para falar mais da Fórmula 1, dessa pré-temporada. Tem mais edição para a gente fazer, porque a Fórmula 1 está se aproximando aí da sua primeira corrida, que foi transferida para o Grande Prêmio da Austrália, que é sempre uma ótima corrida. Então, a gente te espera no próximo programa, agradecendo a todos os ouvintes pela audiência. Até lá, valeu, tchau!